Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Boa tarde, ouvintes da nossa educativa UFMS 99.9. Eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, vamos falar sobre o projeto Curso de Línguas na Fronteira, ensino e aprendizagem de espanhol e português, do Curso de Letras, Campus do Pantanal. Quem compartilha as informações é a professora Suzana Mancilha. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui em nosso programa hoje.
Olá, boa tarde, Lorraine. Eu que agradeço o convite.
É doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Professora da UFMS no campus do Pantanal. Atua nas áreas de língua espanhola, interculturalidade, fronteira e na formação de professores. É líder do grupo de pesquisa Linguagens em Fronteiras. Bom, professor, eu gostaria que a senhora começasse falando um pouco sobre como surgiu a ideia em desenvolver o projeto.
Nós começamos este projeto. Bom, o projeto atual já é uma, vamos dizer assim, uma repercussão de uma ação que começou com ensino de português para bolivianos, que foi realizado em Puerto Quijarro, e que posteriormente se tornou tema da minha tese de doutorado. E, paralelamente, nós oferecemos o curso de espanhol para professores das escolas públicas aqui do município. Então, de lá para cá, nós temos desenvolvido assim, permanentemente, esse permanente foi interrompido pela minha capacitação em doutorado de 2013 a 2017, e agora estamos retomando com uma nova perspectiva, assim, a mais ampliada, a melhor fundamentada, após todos esses estudos que já foram realizados.
Professora, quais são as atividades desenvolvidas pelo projeto? Como que ele funciona?
O projeto é o seguinte, nós temos duas turmas, uma que é destinada, esse curso é de português, oferecido atualmente para comerciantes que trabalham aqui em Corumbá, comerciantes bolivianos. Então, o que ocorre? Aqui na fronteira existe uma migração que chama migração pendular, que trata-se dos bolivianos que vêm até o Brasil, realizam atividades aqui de trabalho ou de estudos e retornam ao seu país, isso diariamente. Então, por exemplo, vemos isso entre os comerciantes das feiras livres aqui de Corumbá. Tendo em vista assim, um público grande que tem interesse em aprender português, nós oferecemos esse curso de português, agora destinado a comerciantes, como disse. E o curso de espanhol, que é destinado a professores das escolas públicas de Corumbá, visto que também há muitos alunos bolivianos que vêm até as escolas de Corumbá, e esses professores precisam de uma formação que tenha, que inclua tanto a língua quanto a cultura do país vizinho.
Bom, professora, como mesmo a senhora disse, a fronteira ela é um lugar de livre circulação, né, tanto de lá para cá quanto de cá para lá. Como que a senhora avalia a importância de ter esses cursos, tanto de português quanto de espanhol, para a comunidade?
Então, uma das questões assim, que move a nossa ação é a inclusão social desses sujeitos, tanto dos bolivianos que vêm aqui a Corumbá para executar esses trabalhos ou estudos que eles desenvolvem aqui, quanto dos corumbaenses que acolhem essas comunidades e também que frequentam o município boliviano, seja para fazer compras, seja para fazer visitas, fazer turismo. Então, assim, essa é a função do projeto. A principal é essa inclusão social e uma socialização da aprendizagem, não só da língua, mas da cultura. Nessa perspectiva, trabalhamos.
A senhora acredita que tem uma tendência, assim, no sentido de os bolivianos vêm até o Brasil e falam o português, mas os brasileiros vão, atravessam a fronteira, vão até a Bolívia e nem sempre se utilizam do espanhol. A senhora acha que tem essa tendência? Como que a senhora avalia isso?
De fato, isso ocorre. É perceptível, não só para quem realiza estudos, como é o meu caso, que realizo muitos estudos linguísticos e culturais na fronteira, mas é perceptível assim para a comunidade e para a comunidade em geral. Tanto do lado brasileiro, né, que os bolivianos vêm aqui e falam português, tentam falar português, e observa-se, vamos dizer, a ausência dos corumbaenses com relação à aprendizagem do espanhol. Mas isso é algo que vem mudando. Nós observamos que assim, há mais interesse na aprendizagem, por exemplo, do espanhol atualmente que 10 anos atrás, porque eu já estou há 10 anos aqui em Corumbá. Então, nós observamos essa mudança que é muito importante e esta ação tem em vista isso, né? Tem em vista justamente evidenciar a riqueza cultural que existe nessa fronteira, com esse trânsito e com essas pessoas que transitam e que levam e trazem suas expressões culturais, suas práticas culturais, sua língua, enfim, sua identidade, como ela vai se constituindo.
Como que a senhora avalia o ensino de espanhol nas escolas do Brasil atualmente, professora?
Bom, infelizmente, nós estamos com uma defasagem com relação a outros países que promovem as línguas como um motivo, vamos dizer assim, de ampliar a visão cultural do aluno, né, o enriquecimento cultural do aluno. No Brasil, atualmente, o espanhol está sendo retirado das escolas em alguns níveis, né, principalmente afetando alguns níveis de ensino médio, por exemplo. E o ensino fundamental, na segunda etapa, o ensino fundamental 2. E estamos, assim, de um modo geral, os professores de espanhol e os professores que trabalham com linguagem, dizem a importância da comunicação, que é saber a língua provoca, promove, né? Então, estamos numa campanha da permanência do espanhol, de que o aluno tenha essa oportunidade de aprender também espanhol. E não se trata de retirar o inglês e aprender só espanhol. Trata-se de que o aluno tenha essa riqueza intercultural, não só com a língua inglesa, mas também com a língua espanhola. As duas são importantes no nosso contexto.
E principalmente em uma região em que a gente tem uma fronteira, né, professora?
Ah, sim, aqui na fronteira é mais que evidente, né? Mas atualmente, por mais assim curioso que pareça, o Nordeste, por exemplo, está muito mais adiantado nessa questão da inclusão do espanhol, da manutenção do espanhol nas escolas. Por exemplo, a Paraíba tem municípios que já homologaram legislação, assim, já está legalmente instituído que o ensino do espanhol vai permanecer. E a nossa luta aqui na fronteira ainda está iniciando. Mas, assim, por exemplo, essa semana eu tive uma conversa com a secretária de Educação aqui de Corumbá e ele mostrou-se extremamente aberto para levar essa discussão à comunidade, fazer uma audiência pública, né, e conversar sobre isso, porque é justamente isso que nós precisamos, dialogar.
Professora, e como avançar, né? A senhora disse que há uma luta para que isso seja mais abordado e implantado na escola, e como que a senhora vê, como que a gente avança nesse ensino de espanhol? Como que a senhora avalia isso? O que, que precisa mudar?
Então, eu acho que uma questão importante é a mobilização da sociedade. Reconhecer a importância dessa aprendizagem não parte só daqueles que dispõem as leis e da formulação de legislação, senão trata-se também de uma reivindicação social. Nesse quesito, eu acho que o papel da universidade é muito importante, porque a universidade pode promover essas discussões, promover o debate, né, e assim estabelecer, de repente, provavelmente que o que a gente espera, né, que a gente consiga trazer esse interesse social para que se transforme numa legislação, por exemplo, neste caso, para a fronteira. Porque nós temos uma fronteira com dois países que falam espanhol, tanto o Paraguai quanto a Bolívia. E isso tem que ficar claro, tem que ser levado em conta, não pode ser ignorado como se não tivesse nenhum valor.
Certo, professora. Bom, o projeto, né, ele também conta com a participação de acadêmicos da UFMS, né? Como que a senhora avalia a importância para a formação desses acadêmicos, de ter o contato com essa língua? Como que a senhora vê isso?
Sim, olha, esse projeto, eu comecei esse projeto ensinando espanhol aos professores. Os acadêmicos do curso de letras, em 2011, três acadêmicas me propuseram ensinar português aos bolivianos. E desde então, esse projeto tem crescido, assim, tem ganho uma dimensão que enriqueceu muito o curso. Sabe que agora temos uma disciplina que trata sobre o ensino de português como língua estrangeira ou como segunda língua. Então, assim, a importância da participação dos acadêmicos é fundamental, porque eles estão se formando em um contexto. Então, a primeira questão é ter consciência do contexto onde eles estão e o papel social que eles têm nesse contexto. Então, esse curso e outras ações que nós desenvolvemos nesse sentido têm em vista isso. Que o aluno tenha essa perspectiva, não só de formação, de uma formação de qualidade, mas também de uma formação contextualizada socialmente.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Suzana Mancilha e que hoje compartilha com a gente um pouco sobre o projeto Curso de Línguas na Fronteira, Ensino e Aprendizagem de Espanhol e Português, do Curso de Letras do Campus do Pantanal. Professora, como que tem sido os resultados do projeto? Quais são os resultados que vocês têm obtido, essa relação entre os bolivianos, os acadêmicos do Brasil? Como que tem sido isso?
Olha, sempre tem sido motivadora e enriquecedora, não só para aqueles que aprendem a língua, no caso, ou português ou espanhol, mas também para os acadêmicos que participam, porque eles conseguem ter uma percepção mais contextualizada, mais ampliada sobre a aprendizagem da língua estrangeira. E outra coisa, eles também têm a formação assim na prática. Por quê? Porque eles trabalham como professores. Então, por exemplo, nós oferecemos cursos para professores, mas são acadêmicos que estão oferecendo esse curso. Então, você vê que é uma inversão de papéis. Os acadêmicos no papel de professores e professores no papel de alunos. Isso é de uma riqueza tão grande, porque há uma troca entre esses participantes muito rica. E isso nós temos visto pelos depoimentos, tanto dos alunos quanto dos participantes, aprendizes, né, da língua das outras línguas, que tem sido assim, cada vez mais motivador e nós temos assim, a perspectiva de permanecer com este projeto e que se tornar um programa, porque na fronteira isso é necessário, visto que a linguagem, as línguas, é a forma de comunicação.
Como que funcionam os cursos? A senhora disse que eles são comerciantes, passam pelo curso, mas como que a pessoa se inscreve? Como ele é divulgado entre as pessoas? Como que funciona isso?
Sim, essa versão do curso em 2018 é oferecida a comerciantes, no caso da língua portuguesa. É português para comerciantes. Então, nós entramos em contato com a Associação de Feirantes, que chama 2 de Maio, que funciona aqui em Corumbá, e através do representante, do dirigente, estamos divulgando entre esses comerciantes e inscrevendo-os, né, para participar do curso. No caso dos professores das escolas públicas de Corumbá, que irão aprender espanhol, nós temos uma parceria importantíssima, quero destacar aqui, com a Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, que sempre acolheu nossos projetos, nossas ações, todas as propostas que temos de integração, tanto no campo da educação de um modo geral, quanto do ensino da língua, nesse caso particular. Então, nós temos esse apoio e, mediante a secretaria, a SEMED, nós fazemos a inscrição dos professores interessados.
E o material didático, ele é produzido por vocês? Como que funciona?
Sim, os bolsistas, nós temos dois bolsistas, um para cada língua, um bolsista de português e outro de espanhol. E, acompanhando esses bolsistas, tem os voluntários. Então, essa equipe produz o material. Eles estão recebendo uma capacitação assim, especial para o ensino das línguas nesses quesitos que a gente está formulando, né? Que já formulamos. E temos a produção do material também, é de responsabilidade dessa equipe. Nesse sentido, também, a parceria com a Secretaria Municipal de Educação é importante, porque eles que vão fazer a reprodução do material para os alunos. E também quero destacar que no ensino de português para bolivianos, temos o apoio do consulado boliviano aqui em Corumbá, que também é um parceiro, assim, fenomenal. Tem apoiado também todas as nossas ações e tem sido, assim, um ponto de referência para o nosso trabalho.
Quanto tempo de duração tem essa capacitação, professora?
Nós iniciamos. Esses alunos já têm uma formação, já vem tendo essa formação no curso de letras, né? Nós apenas dois meses, porque está sendo realizado no mês de julho, mas já teve início em junho. Então, junho e julho, eles estão se capacitando e em agosto terão início as aulas, na segunda quinzena de agosto, com término em novembro, no final de novembro.
Quantas pessoas vão receber o curso agora nessa etapa?
Nós abrimos 30 vagas. Mas há uma lista de espera também considerável. Uhum. Isso ocorre todos os anos.
E as aulas?
Por exemplo, no curso de português, nós temos, nós já chegamos a ter 80 pessoas aguardando uma vaga, uma desistência de algum participante que não houve. E no curso de espanhol também sempre tem ainda não temos o quantitativo, mas sempre há uma lista de espera que demonstra o interesse, né, dessas pessoas em querer aprender as línguas, tanto do português quanto do espanhol.
E é bom saber que há esse interesse, né, e que tem essa vontade, tanto por parte dos brasileiros como por parte dos espanhóis, né, dos bolivianos, desculpa. Bom, o projeto, como a senhora disse, ele busca incluir socialmente as pessoas, né? E assim construir uma identidade, seja através do português ou do espanhol. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa construção da identidade.
Sim, olha, a construção da identidade se dá pela valoração que a gente tem sobre a autovaloração, né? E também o reconhecimento do outro. Aqui nesta fronteira, no caso, nós temos isso muito evidenciado. Por quê? Porque há uma distinção entre pela nacionalidade, quem é boliviano e quem é brasileiro. Quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, eu me deparei com um cenário que apresentava uma grande diferença, assimetria na questão de aceitação por parte dos brasileiros com relação aos bolivianos. Vários autores já falaram sobre isso, antropólogos como o Gustavo Costa, o professor Edgar aqui, os professores do mestrado em estudos fronteiriços, vários estudos têm relatado esse fato. O fato é que o brasileiro olhava com muito preconceito os bolivianos. Mas aconteceu uma coisa bem interessante, que com essa mudança da economia, e a maior, vamos dizer, o maior poder aquisitivo boliviano, também há uma mudança aqui em Corumbá, que é inclusive relatada pelos comerciantes, porque agora os bolivianos vêm fazer compras ao Brasil com dinheiro, e coisa que, por exemplo, foi de grande importância no momento em que o comércio corumbaense estava em declínio. Então, assim, todas essas mobilizações, tanto no campo econômico quanto no campo cultural, tem motivado, tem repercutido em quê? Em que se valorize agora mais o boliviano, do que antes. Por exemplo, uma questão assim muito básica. Antes você ia aqui em Corumbá, qualquer comércio, você falava assim, eu posso pagar em bolivianos? E as pessoas não aceitavam. Então, assim, de um modo geral eu estou falando, tá? Porque claro que há casos esporádicos, assim, que isso era diferente, ela aceitava assim o boliviano. Porém, agora, se você vai a uma padaria, a uma lanchonete, você fala assim, posso pagar em bolivianos, eles aceitam. Isso significa o quê? Que há uma maior aceitação, inclusive do dinheiro boliviano, que antes não era aceitado aqui. O que, no caso inverso, por exemplo, brasileiros que iam fazer compras em Puerto Quijarro, eles aceitaram, em Puerto Quijarro se aceita a moeda brasileira como uma moeda normal, corrente, no comércio. Então, esse tipo de situação, nós estamos observando que há uma certa inversão, que isso aí repercute nas relações, repercute nas práticas sociais, justamente nas práticas de inclusão, e ter a língua como uma possibilidade de comunicação ajuda, colabora nesse sentido. Por isso que falamos sobre inclusão social. Porque aquele que fala a língua do outro, ele consegue se comunicar melhor, vai entender melhor os símbolos, os significados, não somente a língua, mas aquela carga cultural que vem com a cultura das pessoas que falam, por exemplo, no caso aqui, os bolivianos que falam espanhol aqui em Corumbá e vice-versa.
Há um aumento de uma integração entre os dois países, né?
Sim, com certeza. Há uma possibilidade de maior comunicação, de uma melhor integração, tanto em diversos campos. Nós vemos assim, um interesse muito grande, por exemplo, dos bolivianos em participar das discussões sobre educação. Então, assim, que é um campo que nós temos que ter um diálogo muito grande, porque como eu disse, os alunos bolivianos vêm para cá, e dizer alunos bolivianos também é um equívoco, porque, por exemplo, esses alunos são de origem boliviana, porque muitas vezes os pais, eles têm identidade brasileira, porém os pais são bolivianos e podem morar ou em Puerto Quijarro ou em Corumbá. Então, assim, a fronteira não é um lugar onde a gente possa falar assim, aqui termina o Brasil e a partir daqui não se fala mais português. Isso não acontece. Isso aí, na fronteira, é totalmente diferente. Nós temos a fronteira com esse trânsito muito rico e que acontece em todos os sentidos, como eu disse, no sentido econômico, cultural, social e linguístico, obviamente.
Professora, nós chegamos ao fim de mais da nossa entrevista. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa por falar um pouco mais sobre esse curso de línguas na fronteira que integra tanto bolivianos quanto os brasileiros, né? E seja sempre bem-vinda aqui na nossa educativa, professora.
Eu que agradeço pela oportunidade. Eu sou um produto, vamos dizer, da fronteira. Porque meus pais são de origem boliviana, eu nasci no Brasil e agora eu trabalho no Brasil, mas com essa perspectiva de olhar o outro lado, né? E ver as possibilidades de integração, porque essa é a importância do projeto. Eu espero que vocês que tenha contribuído no esclarecimento do entendimento dessa ação. E convido vocês a vir aqui à fronteira e conhecerem essa realidade, como é rica e multicultural e pluricultural, melhor dizendo, e são bem-vindos. Muito obrigada.
Obrigada também, professora, pelo seu convite e também aos nossos ouvintes para que conheçam, né, o nosso estado, a nossa fronteira e essa integração, essa interculturalidade. Muito obrigada, viu, professora?
Eu que agradeço.
Você ouviu a entrevista com a professora Suzana Mancia, que hoje falou sobre o curso de línguas na fronteira, ensino e aprendizagem de espanhol e português do curso de letras no campus do Pantanal. Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9. Até a próxima!
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.